Entrevista.
O Pilates é um método de exercícios que tem conquistado cada vez mais adeptos ao redor do mundo devido a seus benefícios para a saúde física e mental. É caracterizado por movimentos controlados que exigem concentração e precisão, com ênfase na respiração correta e na estabilização do corpo. Como será isso? Quem vai falar sobre isso está na linha. Paulo Gomes, quiropraxista e que entende tudo de Pilates. Bom dia, bem-vinda, mulher brasileira. Tudo bom com você?
Bom dia, tudo jóia.
Bom dia.
Consegue me ouvir?
Consigo. Que bom que você está por aqui.
Vamos lá.
Bem-vindo ao programa. Tudo bem com você?
Obrigado então pela oportunidade.
Sim.
Já trabalho com profissionais que fazem Pilates, dou aula na faculdade e que muitos fundamentos a gente consegue discutir aqui.
Que bom. Então, a princípio, para quem não conhece, por exemplo, nenhum detalhe sobre Pilates, ouve falar, o que vem a ser o Pilates e quais são os benefícios para a nossa saúde física e mental?
Olha, o Pilates é um conjunto de movimentos que respeita a capacidade do músculo de se movimentar até onde ele pode fazer, junto com a respiração. Ele melhora a força muscular, a flexibilidade, postura, ajuda muito na coordenação motora. Ele reduz o estresse devido ao trabalho respiratório que ele faz e ele aumenta a consciência corporal. Esses movimentos ajudam até mesmo na saúde mental. Eles promovem relaxamento, alívio de ansiedade e o principal, o equilíbrio que eles chamam de powerhouse, que é o core, o centro do corpo, que é essencial para o equilíbrio e funcionalidade.
Entendi. Então, na verdade, qual é o princípio? Uma pessoa que nunca fez exercício, por exemplo, ou que fez há muito tempo e parou, não tem condições de fazer, digamos, musculação, coisas assim, o Pilates ajuda, resolve? Como é que começa? Começa de como? O que dá um start para a pessoa fazer Pilates? Tem alguma condição em que a pessoa só possa fazer Pilates, por exemplo?
Existem condições clínicas que o paciente só possa fazer Pilates, principalmente pacientes de mais idade, paciente que tem restrição de movimento ocasionado por lesão ou doença reumática ou fratura de algum membro com a recuperação ruim, porque o Pilates ele começa a trabalhar os grupos musculares mais profundos, então ele começa com exercício de estabilidade, exercício de alinhamento corporal, alongamento de acordo com a amplitude de movimento que o paciente pode, ele tenta equalizar.
Sim.
De equilibrar as diferenças musculares durante alguns movimentos.
Entendi. Então, assim, para todos, pelo que eu entendi, para todas as idades e condições físicas, agora existe, por exemplo, alguma contraindicação ou não?
Olha, contraindicação geralmente são provocadas por indivíduos incapazes de realizar o movimento. Por exemplo, pacientes que estão com recuperação de trombose, e aí estão com a perna muito inchada, e aquele movimento não é adaptado para a capacidade circulatória. Pacientes com recuperação de feridas, né? A ferida está aberta ainda, principalmente ferida de uma recuperação em paciente diabético. Alguns pós-operatórios, é necessário que o paciente faça a reabilitação com o fisioterapeuta primeiro, para depois começar a fazer o Pilates. Então existem contraindicações que o próprio professor de Pilates consegue avaliar. Sim. E encaminhar para o profissional adequado.
Agora, por exemplo, existe diferença entre o Pilates mat, que se fala, solo, e o com aparelhos?
Existe.
Quando é essa indicação? Assim, quando é? Ou as pessoas que fazem Pilates fazem os dois?
As pessoas que fazem o Pilates são os dois, tá? O mat usa o peso corporal e pequenos acessórios para auxílio do movimento. Já o Pilates com aparelhos, eles têm capacidade de usar mais resistência e dar mais assistência porque a mola permite isso. Ambos são eficazes, mas elas são abordagens diferentes. Uma usa abordagens com o próprio peso corporal e desafios ao paciente dentro da própria amplitude dele. E no Pilates com aparelhos, exercícios que usam a mola que exigem um pouco mais de força, que você utilize movimentos sobre resistência para conseguir o mesmo desfecho.
Tá, então é a reabilitação e o fortalecimento muscular ao mesmo tempo, isso?
Exatamente. Na verdade, o professor do Pilates ele consegue direcionar o que o paciente precisa de alívio de tensão e onde ele precisa de fortalecer a musculatura estabilizadora.
Sim, sim.
É como se ele estivesse equilibrando um castelo de cartas.
Sim.
Com exercícios em alguns pontos que vão fortalecer e outros que vão promover relaxamento.
Uhum. Agora, quando você
isso
fala...
Isso melhora a mobilidade da articulação. Sim. E a consciência de movimento.
Uma coisa que eu fico assim pensando, por exemplo, você fala que tem uma coordenação de respiração. Como é que se faz isso na verdade? Porque normalmente quando as pessoas falam, elas falam às vezes até engole ar ou coisa assim. Quando a gente trabalha, por exemplo, com voz, a gente começa a jogar a respiração para o diafragma, mas no caso de um exercício, como é que a gente consegue controlar isso?
Exercícios de respiração durante, quando o paciente é iniciante, né? Ele é educado a fazer os movimentos durante a inspiração e expiração e regular essa expiração com o diafragma. É como se ele tivesse que primeiro aprender a mover o diafragma em conjunto com a respiração, para antes de começar os exercícios.
Ah, tá.
É fundamental a respiração conjunto para evitar contratura, para evitar na hora de você se esticar e ter uma distensão. O movimento respiratório é a base.
Percebi. Então, ela contribui então para o desempenho, né? E aí, cada pessoa tem, digamos assim, acredito que seja... É um tratamento personalizado, por exemplo, a cada situação, cada corpo, sim, claro que é alguma coisa, mas assim, cada um tem então uma direção, você precisa mais de uma força ou mais de alguma conexão?
Na verdade, assim, o que a gente mensura? Geralmente a idade, as capacidades físicas desse indivíduo, para saber em qual nível ele está. A maioria das pessoas entram sem saber respiração adequada. Então, sim, primeiro é o trabalho respiratório, trabalho de consciência corporal, e depois a gente consegue verificar quais os músculos estão com mais estabilidade, quais estão com uma capacidade exagerada, porque usou mais do que o normal. Muitas pessoas andam na ponta do pé e nem percebem, sentem com uma perna cruzada só de um lado, têm hábitos de dormir só de outro, e o corpo se desenha nesse formato do dia a dia.
Ah,
e o que a gente anda fazendo na avaliação é isso, é verificar essas discrepâncias para que você consiga ter o seu gerenciamento próprio de movimento.
E nesse gerenciamento próprio, então, tem uma coisa também postural, é isso também, que é corrigida através do Pilates?
Todos os exercícios são com aplicabilidade postural, todos. Na verdade, o objetivo é ou resistência, ou flexibilidade, ou força das musculaturas internas, que são necessárias para proteger a coluna e, secundariamente, a manter o alinhamento da coluna.
Tá. Sim. Recuperação pós-cirúrgica também. Essa reabilitação também pode ser feita com o Pilates?
Aí, geralmente, é para aplicabilidades de técnicas do Pilates a abordagem de reabilitação cirúrgica. Né? Você não vai usar o Pilates 100% para a reabilitação cirúrgica.
Tá.
Você vai usar fundamentos dele para reabilitação de movimento.
Tá.
Então, principalmente de cirurgia de joelho, de ombro, de pé, as articulações periféricas.
Imaginando que a gente sabe que cada corpo é um corpo, cada um tem um jeito, mas assim, quanto tempo dá para se perceber os resultados com Pilates? É claro que é individual, mas tem assim um tempo limite para você dizer assim, no mínimo nesse tempo você já vai ter uma mudança de alguma coisa, ou sentir uma mudança, tem?
Três coisas que você consegue perceber de início, né? No primeiro mês, é muito comum o paciente perceber a atividade de vida diária melhor. Tipo, consegue botar uma roupa no varal, consegue alcançar o pé na hora de botar o calçado, consegue se levantar com mais facilidade. No segundo, terceiro mês, ele já começa a ver uma relação de músculo, né? Começa a sentir que o músculo está mais rígido, né? Diminuição das dores. E movimentos que antes não era capaz de fazer passam a ser possíveis com uma amplitude maior e menos fadiga.
Ah, tá. Me diz uma coisa, esse tipo de Pilates, por exemplo, é algo acessível? Em geral, quem está me perguntando aqui é a Neuza, do Largo do Machado. Ela disse que já teve essa indicação, mas só de ela ouvir falar em Pilates, ela pensa assim, meu Deus do céu, é muito caro, ela está falando aqui, eu morri de rir com isso. E aí ela quer saber de você?
Hoje está muito mais acessível. Já foi uma época que teve realmente valores maiores, mas hoje a maioria dos centros de Pilates tem orçamentos perto de R$200 a R$300 mensais, para que você tenha muitas aulas durante a semana, geralmente 2-3 aulas na semana.
Sim.
Alguns planos de saúde cobrem também.
Que bom.
Está muito mais acessível também.
Tem uma pergunta para você aqui, nosso ouvinte André Bessa. É fantástico, ele está perguntando o seguinte: no tratamento de Parkinson, o Pilates também ajuda?
Ajuda muito. Por quê? Porque parte da descoordenação de Parkinson é uma perda de função motora e uma rigidez postural.
Uhum.
Aí, o professor de Pilates, ele consegue, junto com a respiração e os exercícios de amplitude, favorecer com que o paciente retome essa autonomia de fazer movimentos, e que a longo prazo diminui inclusive o fator principal do parkinsoniano, né? Que é essa rigidez postural.
Uhum.
Ele anda em bloco, né? Ele anda em bloco, e aí o professor Pilates começa a fazer exercícios e devolver a ele essa capacidade de movimentação.
Ah, que bom. Fico feliz com essa resposta e com ele também. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta aqui que tenha também. Já perguntei da acessibilidade. Deixa eu ver. Muita gente elogiando essa entrevista, tá? Pelo seu trabalho excepcional. E, enfim, deixa eu ver o que mais. Então, quer dizer, cada pessoa é uma pessoa, cada um tem um resultado, mas assim, no geral, no primeiro mês já tem uma mudança, né? E
já,
a frequência disso, por exemplo?
Assim,
são uma vez por semana, duas? Também depende?
É, 2 vezes por semana para mais.
Então.
Né? Geralmente leva um dia para o outro para cicatrizar, né? Então nunca vai ser 2 dias seguidos.
Tem
Mas
idade mínima?
Paciente...
Desculpa.
Bom, tem idade mínima, né? Eu acredito que crianças possam fazer em tratamento de escoliose, por exemplo.
Tá.
Né? Então, quando começam a aparecer as primeiras disfunções, o Pilates é auxiliar aí na faixa aí dos 6-7 anos. Agora, adolescentes é muito bom para melhora postural, né?
Sim.
E devolver um pouquinho a qualidade física, porque a maioria é sedentária.
É.
O que a gente sempre pensa no idoso é o que ele não está conseguindo fazer. Tipo, subir uma escada, se vestir, às vezes arrumar alguma coisa numa casa.
Olha só.
Coisas que estão mais difíceis, que é por perda de movimento.
Mais uma pergunta para você aqui pelo nosso canal do YouTube. Ellen Madison está perguntando o seguinte: o professor fazendo exercícios rápidos está correto, sem orientar a respiração? Olha só, tem coisa aí.
Exercício rápido não ajuda em nada, inclusive. Seja na academia, seja no Pilates, não é para ser feito rápido. Rápido, né? Exercícios que visam estabilização ou fortalecimento demandam um tempo de recuperação muscular.
Uhum.
E isso tem microsegundos, óbvio, né? Que você leva para fazer cada movimento. Alguns movimentos você faz durante a inspiração, outros durante a expiração, e isso leva algum tempo. Exercícios mais dinâmicos, que são voltados para melhor de forma aeróbica, né? De cardiovascular, eles não estão presentes no Pilates.
Sim.
O Pilates é voltado para a isometria, para a estabilização, para exercícios conjuntos com a respiração. Então, existem exercícios dinâmicos, mas que não pertencem ao Pilates.
Uhum.
Pode ser de outra atividade.
Sim. Deixa eu ver quem mais aqui. Mais gente parabenizando. Ellen Márcio está dizendo assim: estou saindo do Pilates com muita fadiga. O que você orienta? E é a que fez essa pergunta também, se exercício rápido está correto.
Aí depende de 2 princípios, tá? Se você estiver fazendo um exercício voltado para o sistema cardiovascular e você não está acostumado, com certeza você vai ficar cadigada. Porque você está se aprendendo, digamos assim, o seu corpo a essa intensidade de exercícios. Agora, se a fadiga perdura durante o dia, ela te deixou cansado o dia inteiro, a ponto de no dia seguinte você ainda acordar também desconfortável, aí é bom você conversar com seu professor para que você faça exercícios com menos intensidade. A gente tem que fazer uma mudança no corpo que seja suportável para que o corpo tenha a decisão de melhora. Se você faz algo aquém da capacidade, isso vai gerar um dano e não uma evolução.
É verdade.
A diferença entre a medicação que dá sucesso e o veneno é a dose.
Sim. Verdade.
Então, no exercício é a mesma coisa. Uhum. O que vai te fazer bem e o que vai te fazer mal pode ser a mesma coisa. Sim. O que está diferente é a dosagem, o ritmo.
A dosagem, perfeito. Estamos, infelizmente, no final quase da nossa entrevista, Paulo Gomes, mas eu quero que você deixe uma rede social, porque tem muita pergunta para você. Ela pergunta, a formação do professor deve ser educador físico ou fisioterapeuta?
Legalmente, os educadores físicos e os fisioterapeutas são os profissionais autorizados a ministrar aulas de Pilates.
Ok. Deixa uma rede social para a gente então, Paulo Gomes. Eu quero que você volte mais vezes, que está bombando aqui, menino. Você faz sucesso, hein? Isso é bom.
obrigado. Sempre que me chamar, estou à disposição. Arroba Rio Quiropraxia.
Arroba
Rio de Rio de Janeiro.
Rio.
E Quiropraxia.
Quiropraxia. Maravilha.
Se quiser qualquer informação de coluna, de dor crônica, de fibromialgia, de artrose, eu estou aí.
É mesmo? E olha só, prepara o telefone, hein? Compra um aparelho especial, hein? Só aqui tem meia dúzia. Só aqui no estúdio tem meia dúzia. Um eu já tô enxergando aqui, tem tudo, ele tem tudo. E mais um pouco. É o Saião.
Tá, boa.
Ele tá falando que ele tem tudo.
Eita, nós.
E eu tenho mais ainda, nem te conto. Então tá. Arroba Rio Quiropraxia, acha você, Paulo Gomes, é isso mesmo?
Acha sim.
Então tá bom, obrigado, tá? Super beijo, super abraço, excelente semana e vamos para o Pilates, tá bom?
Boa segunda-feira para vocês, viu? Deus abençoe.
Para você também, obrigado, Deus te abençoe. É isso.
Entrevista.